Yoda.
Bom dia, boa tarde, boa noite. Para você que está me ouvindo agora, meu nome é Vitor Augusto, professor de Geografia e Atualidades. E nos próximos 30 minutos eu te garanto que você irá entender muito mais sobre a oceanografia e por que é tão importante que a gente cuide bem dos oceanos. E se você leu a descrição do episódio de hoje, você pode estar se perguntando, afinal de contas, o que é a cultura oceânica? Qual é a relevância da década do oceano proposta pela ONU? E quais são as possibilidades de preservação e desenvolvimento econômico para o Brasil? Depois de mais de 70 episódios, pela primeira vez eu venho aqui falar sobre oceanografia. E isso é muito maluco, porque é uma das coisas que me fez apaixonar pela geografia. Inclusive, eu costumo dizer bastante que a geografia é um oceano de três dedos. Trabalho com temáticas muito diversas e todas elas, claro, sem verticalizar tanto. Se você, ouvinte, olhar para a lista de conteúdos que já foram publicados aqui no G30, vai encontrar geopolítica, política internacional, a geografia física raiz, demografia, economia, diversos tópicos, diversos assuntos. Mas agora a gente vai incorporar mais um tema, que é a oceanografia, que eu espero que se desdobre em muitos. E basicamente a gente tem que dar um motivo para isso. Claro, o oceano cobre 71% do nosso planeta e contém 97% da água da Terra. É um ecossistema considerado como chave que abrange a maior parte do espaço vital na Terra e desempenha vários papéis cruciais que sustentam a saúde do planeta e a subsistência dos seres humanos. O oceano também fornece cerca de 15% do total de proteínas consumidas pelas pessoas em todo o mundo, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, impulsiona uma parte substancial da economia global, de acordo com a OCDE, e regula o clima, o tempo, retarda mudanças climáticas, absorvendo cerca de 40% do dióxido de carbono que está sendo emitido para a atmosfera em ritmo crescente pelas atividades humanas desde o início da Revolução Industrial e ainda com a incorporação de mais um detalhezinho que a minha querida convidada do podcast de hoje colocou, produz mais de 70% do oxigênio da Terra. Antes de mais nada, eu queria aqui agradecer a presença, que eu já falo porque é ilustre, da minha querida ex-aluna Amanda Albano, uma oceanógrafa incrível que trabalha muito na defesa de uma formação mais robusta sobre a cultura oceânica, e eu estou genuinamente feliz porque ela foi minha aluna há muitos anos e agora eu acompanho os conteúdos que ela produz na área de oceanografia e admiro muito. Então, seja muito bem-vinda, Amanda, ao primeiro de muitos episódios aqui do G30 e pode se sentir em casa.
Você falou que a aluna há muito tempo, né? Ficou meio... Mas é um prazer estar aqui hoje. Não é tanto tempo assim. É um tempo, mas é tempo assim que a gente se conheceu. E tem alguns professores que passam na nossa vida, né? E eles marcam a nossa jornada. Sem dúvida nenhuma, as aulas de Geografia Física, que tem uma conexão muito forte, né, com a oceanografia, foi uma das grandes formas de eu realmente me afirmar, de falar, realmente eu gosto desse assunto, eu quero estudar um pouco mais sobre isso. E lá no interior de Minas, né, onde a gente se conheceu, são poucas pessoas que escutam alguém jovem lá, né, com seus 17 anos, falando que quer cursar oceanografia e não faz aquela cara de espanto.
Raríssimo.
É muito raro. Então, lá em 2011, é tempo, mas é tanto tempo assim, né? Quando eu fiz esse vestibular, realmente era uma carreira meio escondida. Não tinha tanta disponibilidade de assuntos em canais de podcast, YouTube, principalmente conteúdos em português. Mas agora, com essa movimentação, esse bafafá aí, né, sobre as questões que a gente está tendo mais impacto das mudanças climáticas, mais problemas ambientais... Enfim, conversando mais sobre restauração, conservação dos ecossistemas, isso envolvendo política, envolvendo economia. Então, a oceanografia não está tão escondida assim, né? Então, cada espaço que a gente conquista e fala um pouco sobre o tema é super importante. Então, eu queria também agradecer essa oportunidade de poder estar falando para os ouvintes aqui do podcast sobre isso.
Maravilha. Que quem trabalha com divulgação científica, Amanda, acaba sempre tendo... Um espaço como algo muito precioso para poder divulgar a ciência e também fazer com que as pessoas tenham contato com algo que até então estava escondido, como você bem colocou. E aí, quando eu entrei em contato com a Amanda, é porque eu já queria fazer um episódio sobre oceanografia há muito tempo. Inclusive, já tem quase um ano que a gente conversa sobre uma possibilidade, né, Amanda? E apesar de eu ter lido bastante sobre o tema de hoje, sobre o título do episódio de hoje, e que eu tenho certeza que 90% que as pessoas vão ler sobre esse título, essas pessoas desconhecem e possivelmente vai ser o primeiro contato de muita gente com essa terminologia, eu queria que realmente você me falasse, Amanda, assim, para o nosso ouvinte, o que é considerado como cultura oceânica? Porque na minha concepção é a forma de divulgar a ciência da oceanografia. Mas eu tenho certeza que é muito mais amplo do que isso.
É, eu não estava no momento que surgiu esse termo, né? Esse termo, essa expressão, assim, cultura oceânica. Mas de uma forma bem didática, assim, é como se tivesse, sei lá, uma reunião com vários tomadores de decisão, alguns cientistas, alguns educadores preocupados com a questão relacionada à saúde do oceano, né? E resolveram falar assim, tipo, como que a gente consegue colocar na cabeça das pessoas essa importância, né? Como que a gente consegue trazer isso para um lugar de consciência, para um lugar de pertencimento, que mexe com as emoções, que mexe com o coração, seja para aquelas pessoas que moram perto do mar, que moram longe, aquelas que veem sempre o mar, aquelas que nunca viram o mar, aquelas que têm medo, aquelas que gostam, aquelas que já mergulharam, aquelas que nunca mergulharam. Não importa quais são a bagagem, a experiência que essa pessoa tem com o oceano, mas como que a gente leva essa presença, porque é isso, ele está aí no oxigênio que a gente respira, ele está regulando o clima para a gente conseguir ter uma qualidade de vida, ele está o tempo todo conectado, a gente vai falar daqui a pouquinho, né, mas está um tempo conectado com várias atividades do nosso dia a dia, independente de onde você mora, né? Então, é meio que como se fosse um resumo de iniciativas, metodologias, atividades, conteúdos, conteúdo programático para ensino formal ou não formal, de despertar essa consciência, essa capacidade de interpretação, de absorção e de pertencimento a todos esses benefícios que o oceano gera para a nossa vida. Pode falar.
Não, é porque eu realmente acho muito interessante, é só porque é algo que me veio na cabeça agora, Amanda. De verdade, assim, eu nem tinha conversado sobre isso com você, mas talvez, a despeito de todas as críticas que o novo ensino médio tenha, e realmente está cheio de buraco o novo ensino médio, mas é uma alternativa interessante que a cultura oceânica pode encontrar, é uma justificativa muito válida para a cultura oceânica sair daquela posição de preterida ao longo do ensino básico brasileiro e até mesmo do nível superior, e ela adentrar mais no cotidiano da população, no cotidiano acadêmico, assim, do dia a dia do colégio, das escolas. Poderia ser algo, uma centelha interessante para a gente desencadear tudo isso.
Já existe um programa que chama Escolas Azuis, que aqui no Brasil é organizado pelo Maré de Ciência, que incentiva que escola façam atividades que pode ser dentro do cronograma formal e metodológico, né, o plano de aulas, ou pode ser uma feira, igual tem feira de ciências, sei lá, uma feira do mar, enfim, algumas atividades também paralela que traga esse tema do oceano, e elas podem se cadastrar como escola azul e elas se apoiarem, então trabalhando até numa certificação. Esse é um movimento, como eu disse, né, que vem numa escala internacional, e aí cada país ou cada município vai incorporando da forma como os tomadores de decisão, as lideranças, as ONGs, os educadores que estão pertencendo àquele espaço, como que eles incorporam para o seu dia a dia. Então, realmente, a cultura oceânica, ela só vai acontecer de fato, né, com esse movimento compondo uma série de medidas, estratégias, metodologias, materiais didáticos, ações e projetos, que pode ser para criança, para jovem, para adulto, para idoso, mas sem dúvida nenhuma, o ensino formal, a gente sabe que ele é uma grande plataforma, né, de plantar sementinhas. Então, é super importante. A cidade de Santos foi a primeira cidade do mundo, inclusive, a ter uma legislação que obriga a ter cultura oceânica nas escolas públicas. Então, Santos vem essa aprovação, eu não lembro agora se foi 2020 ou 2021, e aí agora as escolas estão se adaptando, né, para incorporar esse conteúdo. E é isso mesmo que você falou, é um lugar de... A gente, enquanto Brasil, fala muito da Amazônia, né? A gente fala, eu lembro na escola de estudar sobre... Eu sou do interior de Minas, né? Estudar sobre Cerrado, sobre a Caatinga, sobre a Mata Atlântica, Mas sobre os ecossistemas marinhos costeiros, muito pouco. Mesmo o Brasil tendo aí mais de 8 mil quilômetros de costa. Então, realmente, a gente tem essa deficiência. Que bom que a gente já está falando de Amazônia, a gente já está falando de Cerrado, mas a gente incorporar esses outros ecossistemas também é super importante.
É, até mesmo quando a gente fala de Amazônia Azul, a gente fala en passant. É um período muito curto que é dedicado para os ecossistemas costeiros. E aí, entrando nisso também, vale lembrar que quando se fala de cultura oceânica, a gente não está restringindo cultura oceânica ao oceano propriamente dito, mas a todos os ecossistemas que interagem com o oceano, com os mares, correto? E aí entraria as áreas de manguezais, as áreas de restinga e qualquer tipo de ecossistema que seja correlato com os oceanos.
Exatamente, marismas, costões rochosos, praias, ilhas, todas essas estruturas, elas estão aí no nosso dia a dia, né? Eu digo assim, elas não estão diretamente ligadas, às vezes, para alguém que não mora, como eu moro atualmente, assim, perto do mar. Mas a gente consome isso através de televisão, filme, documentários, reportagens, ou até mesmo tendo uma experiência presencial. Então, tá aí, não é tão incomum, eu acho, para boa parte dos brasileiros, se falar, tipo, ah, o que, que é um recife de coral? Talvez parte dos brasileiros, não sei, não existe essa pesquisa, né? Pudesse falar uma coisa colorida, sei lá, ele teria uma simbologia, mas não entende qual a importância disso para o equilíbrio da Terra, por exemplo, e automaticamente para a vida pessoal dela. Então, essa que é a cultura oceânica, é que as pessoas consigam fazer esse tipo de interpretação, entendeu? Ela sabe, até aqui mesmo, na cidade costeira, as pessoas sabem, ah, praia, beleza, o que é praia? Mas praia é a resiliência climática. A sua faixa de praia, a sua faixa de restinga, ela vai dizer se o seu município vai estar adaptado a um evento extremo de mudança climática. A gente está vendo vários acontecendo, né? Infelizmente, o Brasil está vindo com uma série de desastres ambientais por causa de eventos extremos. E a praia, ela é uma, como se ela tem um exercício de resiliência. Ela gera uma proteção, ao mesmo tempo que os recifes de coral também gera, que a restinga gera. E as pessoas, às vezes, sabem o que é costão, sabem o que é restinga, sabem o que é praia, mas não conseguem assimilar toda essa informação. Então, a cultura oceânica, ela vem para trabalhar essa interpretação, essa assimilação. E, automaticamente, trazer mais valor, mais visibilidade, mais estímulo, que as pessoas apoiem projetos, iniciativas. É mais ou menos por aí mesmo.
É interessante, porque da mesma forma que o conhecimento dos ecossistemas terrestres, por assim dizer, não sei se eu usei o conceito correto, esse conhecimento dos ecossistemas terrestres, ele já é amplamente difundido no ensino básico brasileiro e também na mídia em geral, e que faz com que a mobilização da população contra alguns ataques a esses ecossistemas seja muito mais facilitada. Então, é muito mais fácil você ver a população se mobilizando em função do dia do fogo lá na Amazônia, em função do aumento do desmatamento, em função do fogo no Pantanal, do que você ver a população se mobilizando em relação à construção de um resort que aterrou um mangue lá na Bahia, por exemplo. Então, é por desconhecimento da população e por falta de investimento nessa cultura oceânica que a gente vê uma falta de mobilização da população também.
Entender também que a região litorânea do nosso país, ela é ocupada por vários povos tradicionais também, tal qual uma região amazônica, né? Mas, lógico, como a região costeira tem um histórico de grande desenvolvimento urbano, especulação imobiliária, eles já vêm sendo dizimados aí numa talagada de tempo. E os povos mais do interior, assim, né, mais adentro do continente, conseguiram, de alguma forma, até imagina, sei lá, quando a colonização chegou aqui no Brasil, chegou pela costa, né?
Justamente.
Até chegar lá na Amazônia, tiveram um tempo de conseguir, enfim, se fazer presente, né, se proteger. Então, os povos, muitos povos da região litorânea, povos tradicionais, povos originários, foram dizimados. Alguns ainda estão aí e eles também, às vezes, não têm tanto apelo quando eles trazem uma questão, né, se é um resort, se é, enfim, um manejo, se é um desmatamento, se é, sei lá, um hotel de piscina de onda, enfim. Vários empreendimentos muito loucos aí que a galera tem interesse de fazer. O litoral, às vezes, impacta diretamente essa comunidade, e não, às vezes não ganha essa visibilidade que você falou, né? Como algo que acontece também na Amazônia. Não diminuindo as coisas que acontecem lá, acho que elas são para tal qual importante, né? A questão é, a gente até brinca, Vitor, que é um termo que foi cunhado pela Liga das Mulheres pelo Oceano. Ela, foi o primeiro movimento que eu vi falando isso, que a gente precisa colocar lentes azuis para a miopia climática. A gente fala da questão climática, o Brasil, inclusive, é bem avançado nesse assunto, pelo menos na discussão, né? Não tanto em medidas. E a gente fala muito sobre as florestas e não fala sobre os manguezais, sobre o oceano, que, inclusive, em porcentagem, tem uma representação maior do que a Amazônia. É, então, já que a gente já está conseguindo fazer uma atenção, uma crescente para esse tema na perspectiva da Amazônia, como que a gente incorpora, coloca essa lente azul, né, para evitar essa miopia e traz o oceano junto e ganha força, né? Então, a discussão aqui é sobre ganhar força essas pautas ambientais.
É, e é por isso que essa forma de divulgação que a gente está tendo, por menor que seja a nossa contribuição, é uma contribuição muito válida, porque milhares de pessoas a mais, entendendo um pouquinho mais, uma sementinha sobre cultura oceânica, faz muita diferença. Eu mesmo, assim, quando eu comecei a roteirizar isso, eu não tinha ouvido falar de verdade sobre a década do oceano. Eu não sabia sobre isso. E quando eu fui esmiuçar um pouco mais em relação à Agenda 2030 da ONU, e aí vale até a pena a gente abrir um pouco essa questão, porque em 2015, a Assembleia Geral das Nações Unidas aprovou a Agenda 2030 para o Desenvolvimento Sustentável. Nela ficaram estabelecidos os clássicos, os famosíssimos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que aí são conhecidos pelo acrônimo que é ODS, então são 17 ODSs, e que devem ser alcançados pelos países como uma espécie de agenda, uma meta, até 2030, por isso a Agenda 2030. E o objetivo 14, o ODS 14 da Agenda 2030, é justamente a vida na água. E tem o objetivo de conservar e promover o uso sustentável do oceano, dos mares e dos recursos marinhos. E até curioso, só para entender o tanto que eu estou me sentindo velho de guerra aqui agora, que eu lembro de dar aula sobre a agenda... eu lembro realmente, assim, eu dei aula sobre a Agenda 2015 com os Objetivos de Desenvolvimento do Milênio. Agora tem a Agenda 2030 com o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável. Então é realmente muito chocante. Mas aí, voltando, Amanda, tem algo que é muito interessante, que antes de falar dos programas ou tentativas de programas, tanto na escala mundial quanto na escala nacional, eu acho legal a gente esmiuçar um pouco mais o papel dos oceanos para além das clássicas atribuições que a população dá para ele. Porque eu tenho certeza que se a gente fizer uma enquete, e eu já fiz, tá? É por isso que eu estou colocando isso aqui. Se a gente fizer uma enquete sobre qual é o papel dos mares e oceanos, o quão relevante os mares e oceanos são para a sociedade, muita gente vai chegar só até o quinto ponto. Tanto é que eu colocava na aula de Amazônia Azul, eu colocava 10 itens no quadro. E as pessoas ficavam chocadas, falavam assim, ô Vitinho, eu não fazia a mínima ideia do porquê, como é que existem 10 itens. Quando você chegou no quinto, já chegou no máximo do meu limite aqui, não tem jeito. Tá? E eu acredito que a maior parte vai falar sobre comércio internacional, fluxo de mercadoria, sobre pesca, atividade esportiva, de lazer... Mas a gente pode entrar nisso e aí eu deixo totalmente livre para você aqui e eu dar alguns pitacos, mas a gente subdividiu, né, em alguns subtópicos, né? Porque, por exemplo, tem uma relevância do sentido ambiental, relevância no sentido meramente econômico e, evidentemente, coisas mais amplas, como sociedade. Tá? Mas em relação a isso, eu deixo livre para você, Amanda.
É, a gente preparou aqui, né, uma listinha, mas não significa também que a gente vai esgotar todas as possibilidades, justo, né? Então a gente vai tentar ir desses 10 pontos, quem sabe para um 20. Vamos ver se a gente consegue. Mas seguindo aqui, no sentido ambiental, a gente já falou aqui da regulação climática, né? Em escala mundial, regional e local. Para quem não sabe, o oceano ele absorve calor e absorve o CO2. Tá? Por isso que ele fala, algumas pessoas já podem ter encontrado essa informação, o oceano aqueceu um grau, o oceano está aquecendo, porque ele é como se fosse uma manta assim, que absorve calor, ele também retira CO2 da atmosfera.
É.
Então ele tem um papel super importante nessa regulação climática.
E é curioso, Amanda, que assim, nas aulas básicas lá do ensino fundamental, a gente aprende sobre calor específico da água e esquece que 70% do planeta é composto por água E qual que é o papel disso para a regulação climática, né? Definitivamente deve ser muito importante. Assim, no ensino fundamental, um pré-adolescente, ele já chega a essa conclusão por si só. Sem muito esforço, alguém chegaria com princípios básicos da ciência. E aí depois ele vai avançando nas aulas de química, ele também chega à conclusão do papel dos oceanos enquanto sumidouro de carbono. Então é evidente que esse papel é muito importante, igual a Amanda colocou, na escala mundial, regional e local, porque isso faz total diferença e é uma conclusão muito fácil de ser alcançada. Mas continua.
E pra gente, assim, a um grau. Ah, às vezes pode vir aquela imagem do urso polar em cima de um pedacinho de gelo. Que é uma imagem clássica, né? Tem umas coisas que são clássicas. E realmente, a gente tem uma questão nos polos, né? E se um grau impacta bastante nas regiões mais frias, mas nas regiões tropicais também, né? Apesar da gente viver numa região tropical, assim, quente, de temperatura de mar quente, um grau que muda, isso altera bastante a atividade primária, né? Que é a que sustenta todas as outras atividades de todas as vidas que tem no oceano. Então, a gente às vezes não diminui, né? Um grau, o que é um grau?
É.
Né? Porque um grau é bastante coisa.
Isso, e essa correlação também com a atmosfera, né? Porque se aumenta um grau, você tem uma interação entre oceano e atmosfera que é muito significativa. E aí vai sambar a climatologia inteira. Vai sambar literalmente tudo.
A gente não está nem um pouco preparado, né? As amostras que a gente teve de muita chuva, muita seca, é isso. O Brasil, se tem muita seca, sofre. Se tem muita chuva, sofre. Então, a gente realmente está meio despreparado aí para ser resiliente. O Brasil é um país muito resiliente climaticamente, porque ele ainda tem ecossistemas grandes. A gente tem a Amazônia, tem bastante oceano, tem bastante zona costeira, bastante manguezal. Imagina se não tivesse. Imagina. O que estaria acontecendo? Você
imagina a frequência, a magnitude desses fenômenos seria muito maior.
Exatamente. E por isso também, nesse sentido ambiental, a gente pode falar da importância da biodiversidade de animais e desses ecossistemas, né? É uma coisa legal que é os oceanos, não é oceano, é um oceano só. Tem até um movimento que fala para cortar o S, para a gente entender que é um oceano só. Mas que tem vários ecossistemas dentro dele, né? A gente também tem aí a questão da oferta de oxigênio, que a gente já pontuou. Uma coisa que é muito legal, conectando com essa questão de ser um oceano só, é o potencial de corredor ecológico. Então, ele faz essa questão de animais que são migratórios, conseguem navegar por várias partes do oceano, várias regiões, aqui no Oceano Atlântico, o Brasil, depois está lá no Oceano Atlântico, lá no continente africano. Então, isso é uma coisa super legal, essa questão de troca, né, de potencial, enfim, potencial genético de espécies. E também a importância desses ambientes transicionais, como manguezal, estuário, restinga, que faz toda essa conexão com os ambientes terrestres que você mencionou. E também nesse quesito da questão ambiental, a gente também acabou de falar sobre energia e movimento, né? Tem essa troca com a atmosfera, que faz bastante energia e movimento, mas também a gente tem a questão de atividades tectônicas, ondas, correntes, ventos, tudo isso é muito importante. Parece meio natural, né, que eles estão ali, mas cada um tem seu papel, cada coisa da natureza tem o seu papel e suas interações. E é muito bonito a gente aprender sobre isso, né? Tá tudo conectado.
É muito legal porque tudo trabalha de forma muito sinérgica, né? Então, o papel dos manguezais, por exemplo, não apenas como berçário da vida marinha, como uma fatia muito expressiva da vida na vida marinha, sendo oriunda dos manguezais, como também, principalmente, pensando até já que tem atividade tectônica no meio, o papel dos manguezais como área de um ligeiro alívio em relação ao avanço de tsunamis, o papel dos recifes de corais em relação a isso. Então, como tudo trabalha de forma sinérgica, uma variável vai influenciando diretamente na outra. Não tem tópico separado no meio ambiente, né? Então, isso é muito legal, isso é muito bonito de ver, sabe?
Eu gostava quando você fazia os quadros, né? Eu lembro até hoje, né, dos seus quadros no pré-vestibular, desenhando as interações.
Agora eu tô fazendo, só que só na internet. Muito legal.
E agora, no ponto econômico, a gente já falou sobre comércio internacional, questão de fluxo de navegação marítima. Não sei se todo mundo que está nos ouvindo sabe, mas boa parte das coisas que a gente consome, grande parte das coisas que a gente consome perecíveis ou não perecíveis, sim, vem de navegação marítima. É, a gente tem a questão da mineração também marinha, que tem seus impactos, né, tem as suas controvérsias, mas é um recurso econômico que a gente tem através do oceano. A gente tem um grande potencial medicinal, farmacológico, pesca, turismo, esporte, a questão de produção de energia. Uma coisa curiosa, as pessoas não sabem, né, mas nossa internet está onde? Está no oceano. Para quem não sabe, o fundo do oceano é repleto, atochado de cabos submarinos transportando telecomunicação. É uma doideira, assim, doideira. Tenho amigos meus que têm o emprego deles é trabalhar em navios que monitoram esses cabos submarinos com ROVs, que são robôs subaquáticos, para fazer manutenção, ver se eles estão bem.
Isso é muito legal. Não sabia disso, isso é muito legal.
É uma loucura, é uma loucura.
Eu sabia...
Na Segunda Guerra Mundial, as pessoas já estavam se falando por telefone.
Então, eu sabia da questão... porque eu sabia da questão do cabeamento todo, mas eu não sabia dos profissionais especializados em relação a isso. Então, isso é maravilhoso.
Faz manutenção e fica lá verificando. Aí, se tem alguma parte que tem que fazer alguma manutenção, enfim, é um navio inteiro só para isso. Desses gigantes, assim, que a gente
vê, fica...
a equipe inteira.
E circula tudo?
Então, é por área, né? Por bacia. Fica circulando, gente, fazendo os monitoramentos de cabeamento, a instalação de novos, aí troca tecnologia. Uma coisa de doido. E também muita matéria-prima, né? Então, economicamente falando, o oceano, ele gira bastante capital, gera bastante benefício, assim, econômico. E aí tem esse termo, a galera também fala de economia azul, né? Que é meio que concentra todos esses potenciais que a gente tem relacionado à indústria da alimentação, transporte, moda, telecomunicação, tecnologia, enfim. Uma carambada de coisa aí que vem dentro desse pacotão da economia azul.
E por isso que é importante, foi importante no caso do Brasil, os estudos em cima da Amazônia Azul. Mas aí, Amanda, você já está me ajudando a roteirizar um episódio sobre... E mais para frente vai rolar um outro episódio aqui no G30 sobre Amazônia Azul, porque tem benefícios e tem alguns problemas conectados a isso também, né? Então a gente deixa para verticalizar em outro momento, mas é muito legal.
Bom, a gente já falou das questões ambientais, que são várias, a gente falou das questões econômicas, e aí a gente pode também dar uma refletida assim, sobre as questões sociais. Então, a zona costeira, as ilhas são zonas de território, né? No episódio de Amazônia a gente conversa bastante sobre isso, né? Sobre por que o Brasil quer ter um território marítimo, quais são os interesses que tem por trás, mas também são territórios, como eu falei agora há pouco, de comunidades tradicionais, e tem um termo que a gente usa bastante também sobre os maretórios, que são as regiões onde essas comunidades pesqueiras, quando a gente fala de recursos pesqueiros, não é só peixe, pode ser marisco, pode ser caranguejo, siri, enfim, vários desses recursos. Então, essa população, elas têm os seus maretórios, as suas áreas, que nem sempre são delimitadas, igual uma fazenda, né? Tipo, um perímetro no mar. Não tem como se fazer um perímetro, assim, tipo, aqui é minha fazenda no mar. A não ser que seja realmente aquicultura, que aí são fazendas marinhas, mas de ambientes naturais, essa extração vem desses maretórios, que são territórios que têm uma simbologia espiritual, cultural, então isso também é um valor super importante para a humanidade. Também tem questão de paisagem, de contemplação, já tem alguns estudos sobre saúde mental falando da importância da beleza cênica, a importância da contemplação, a gente ter essa qualidade, sabe, de contemplar algo belo e bonito, e o oceano, a natureza é muito bela, é muito bonita. A questão também do lazer, que é super interessante, ainda mais numa sociedade tão maluca que a gente vive, ter espaço de lazer, ter espaço de descompressão é muito importante, isso é valoroso, é mais intangível, mas é valor. E também a questão histórias, mistérios, quantos livros a gente tem sobre Moby Dicks e monstros marinhos e sereias, histórias na parte da navegação, enfim, histórias que envolvem velejadores, que gera série, que gera filme. Então, assim, é bastante coisa que a gente também tem benefício. E a gente pode chamar isso até, os que a gente falou ali em cima, né, ambientais, a gente pode chamar de serviços ecossistêmicos. São serviços que o oceano presta para a nossa humanidade. Por essas coisas não tão tangíveis, também é super relevante. A gente até brinca, assim, que na parte do turismo, turismo em ambientes naturais, tem um valor agregado, agora com as redes sociais, que é quanto vale uma foto minha em Fernando de Noronha? Quanto vale postar na minha rede social uma foto mergulhando com um tubarão? O que, que eu ganho de status, de benefício, um contatinho, um react? Quais são os benefícios que eu tenho dessa experiência com os ambientes naturais também, né? Então, não é tão, como eu falei, né? A cultura oceânica é ensinar a gente a conseguir aprender a fazer essas elaborações, essas conexões. Então, falamos aqui desde troca atmosférica até o seu feed do Instagram.
Tudo
ligado com o oceano.
A hashtag Noronha-se está valendo muito no mercado aí, né? Impressionante.
Exatamente. Inclusive, eu acho que o Instagram deveria ter um plano de compensação de impacto em todas as áreas em que viraliza nas redes sociais e que aí traz o turismo de massa. Eles deveriam ser responsáveis e ter financiamentos para uma medida de compensação.
Sensacional. Ô Amanda...
O do Neymar vai lá, ele tira uma fotinha, pá, numa piscina, lá em Fernando de Noronha, todo mundo quer ir lá tirar a mesma foto, no mesmo ângulo, na mesma luminosidade do sol, mas aquela piscina é o quê? Área de parque que não pode se banhar. Porque o Neymar foi. E aí gera toda uma dificuldade de gestão, aí tem que aumentar a fiscalização naquele ponto, aí tem que informar as pessoas, que fala assim, minha senhora, meu senhor, mas o Neymar veio. Aí fica, enfim, gera uma problemática. Tá vendo? Tá tudo conectado, gente. Tudo conectado com o oceano. O que você menos espera tá conectado com o oceano.
Ó, e eu fiz uma conta aqui, Amanda, só no papel de pão foram 19 tópicos aqui elencados nesse podcast de hoje.
Gente, eu falei que ia chegar em 20, né? Vou falar aqui dos rios, aquelas bacias hidrográficas que conectam com o oceano, então os rios, ponte, tá tudo conectado, chegamos a 20.
Pronto, falei sensacional, que tá vendo?
E fomos 20.
Maravilhoso, maravilhoso. E aí, Amanda, é o seguinte, assim, a gente teve a Agenda 2030 sendo desenvolvida no ano de 2015 e no ano de 2017 a boa surpresa que foi proclamada a Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável e nós estamos nela. Essa década é a década que foi implementada de 2021 até 2030 e o objetivo é cumprir os compromissos da Agenda 2030 com foco, óbvio, na ODS 14 e todos os correlatos, porque os indicadores e medições para esse objetivo sempre deram resultados pouco expressivos. Então, uma forma de ampliar a visibilidade para esse tipo de demanda é justamente a partir da Década da Ciência Oceânica para o Desenvolvimento Sustentável. Então, vale lembrar a você, ouvinte, nós estamos nessa década, então, por favor, amplie os seus conhecimentos e respeite mais os ecossistemas oceânicos, fazendo um grande favor, tá bom? E aí, Amanda... Nós estamos chegando ao final.
É legal só um paralelo, assim, para quem conhece os ODS naquela versão vertical, que tem uns quadradinhos do lado do outro, né, os 17, a ideia é pegar o oceano, colocar ele como se fosse numa pirâmide, assim, no topo, e a gente entender como que a questão de gênero se conecta com o oceano, afinal, é uma questão bem importante, não vou entrar nesse ponto aqui, onde a gente pode entrar, gênero também está super conectado com o tema do oceano, segurança alimentar, fontes de energia renovável, desenvolvimento sustentável, questão de saúde, a gente falou aqui de fármacos. Então, não é para deixar de enxergar os outros ODSs, né? Quando a ONU e a Unesco se junta e lança essas décadas, é para trazer luz, para dar um up em coisas que estão precisando de mais atenção e automaticamente se conectar com todos os outros ODSs. Então, é como se a gente falasse dos 17 objetivos na perspectiva do oceano. E eu tenho certeza que se um dia a gente fizer um episódio, Amanda... conecta os 17 objetivos com o 14. Eu consigo te conectar todos lá, alguma coisa relacionada ao oceano e zona costeira. Então, essa é de forma mais lúdica, é mais ou menos essa a proposta da década.
E eu acho que é mais ou menos esse também, essa é a proposta do próprio episódio, do episódio de hoje. É como se criasse uma espinha dorsal para daqui a gente começar a dispersar alguns temas que são temas muito relevantes, e a gente já focou e já até começou a citar vários deles hoje. E como o nosso podcast chama Geografia em Meia Hora e nós já estamos com mais de 36 minutos, Amanda, a gente vai abrir espaço aqui agora para os próximos episódios, os próximos podcasts que a gente, se tudo der certo, vai voltar a gravar em breve. E eu queria agradecer do fundo do coração, Amanda, e você citou lá no comecinho, não sei se você citou a Bloom e todas as redes das quais você participa, e eu vou deixar todas elas na descrição do episódio de hoje, mas de antemão também já queria te convidar a convidar todo mundo a conhecer.
Exatamente, a gente pode entender aí, né, com os ouvintes como que eles estão interessados nesse tema também. E também segmentando, né? A gente pode falar com mais calma sobre como é a cultura oceânica, como pode ser a cultura oceânica para escolas, ver se tem educadores, né, que acompanham o podcast, como que eles podem levar isso para a sala de aula. Enfim, a gente pode ir encontrando aí novos episódios. Se a galera gostar desse, né? Então tem que interagir, tem que avisar, falar, nossa, gostei daquele episódio, grava mais.
Maravilhoso.
E a gente grava mais. E quem quiser me acompanhar, né? O Vitor falou que vai colocar minhas redes sociais. Mas eu, enquanto oceanógrafa, que vim de uma formação super acadêmica, junto com mais outras três oceanógrafas, numa mesa de um café maravilhoso que a gente ama, em Curitiba, a gente falou, caramba, tá faltando algumas movimentações aí nas ciências do mar do Brasil. Aí nisso surgiu a Bloom, que é onde eu trabalho atualmente, né, a minha atuação principal. A gente é uma agência que desenvolve soluções e projetos para quem atua ou quer atuar com o oceano. Então, a gente tem clientes que são ONGs, são institutos, são professores universitários, são educadores, são empreendedores, pessoas que estão gerando negócios de impacto. E a gente trabalha com várias frentes na Bloom. E se alguém quiser acompanhar, se alguém quiser conhecer, se alguém tem um projeto aí que sempre quis executar, independente de qual estado você mora relacionado com o oceano, pode procurar a gente adoraria conversar com todos vocês.
Maravilha. Eu acabei, inclusive, de colocar na descrição aqui, é o bloom.ocean, não é?
Isso.
O arroba bloom.ocean. Beleza, tá? Já tá na descrição. Não deixe de conhecer também o trabalho individual da Amanda Albano. E, no mais, é isso. Muitíssimo obrigado por vocês terem acompanhado o episódio de hoje, que com certeza vai ter muito desdobramento. Não deixe de nos acompanhar nas redes sociais também, compartilhando, porque ajuda demais. É algo que você faz gratuito, mas ajuda muito o projeto, que dá muito trabalho para roteirizar. E até a semana que vem. Um grande beijo no coração de todo mundo e tchau, tchau. Até mais.